dia, ouvinte, está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. A coordenação do projeto de extensão é de Dimitri Servo. Na técnica, Gilson de Césaro. Eu sou Ana Laura Freitas.
E eu sou Thaís Aragão.
A gente hoje está recebendo aqui o pianista, tecladista, arranjador e compositor Luiz Henrique Brochado, mais conhecido como Nil. Atualmente, ele é aluno de composição aqui da universidade. Acompanhou artistas como Jamelão e Carmen Silva e, em âmbito local, Flora Almeida, Bebeto Alves e Raul Elvanger. Em 2000, no ano de 2000, ele ganhou o Troféu Açorianos com a banda Venerável Lama. Foi pianista do grupo Delicatessen, hoje integra a Brothers Orquestra e também atua como produtor e compositor de trilhas de filmes. Bom dia, Luiz Henrique, muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Laura, muito prazer estar aqui, fico muito honrado pelo convite.
Luiz Henrique saiu meio artificial, mas eu posso te chamar de Nil, né?
Não, por favor, eu já nem reconheço direito. As pessoas não me chamam. Lá na URGS, atualmente, a gurizada me chama de Luiz,
Luiz,
né?
Henrique.
Eles não, ainda não estão com o Nil, assim. É estranho pra mim, sabe? Ontem mesmo, assim, tava num grupo ali, Luiz. Bom,
cadê o Luiz? Procurando
aos
Luiz.
Aos poucos eu vou tentando passar o Nil, assim, devagarinho, vai chegando. Bem incorporado.
Muito bem. Nil, começo de tudo, assim, queria que tu recuperasse um pouco de como se deu a tua aproximação com a música.
Pois é. Falar do começo falar da mãe, né? Casualmente, ou efetivamente, porque lá em casa a gente sempre teve muita música. Meu avô era violinista de uma orquestra filarmônica que existiu aqui em Porto Alegre, que reunia, assim, uma turma, inclusive vinculada à universidade também. E a mãe, né, passou a tocar, integrar alguns conjuntos que o vô levava lá para casa.
Tocava violino também, a tua mãe?
A mãe tocava piano. E aí que foi o encontro com o piano, né, desde pequeno e tal.
Tinha o piano em casa?
Tinha o piano em casa e eu assistia a mãe tocar e comecei a me ligar. Fui o único, assim, que seguiu os passos. E então, cedo, assim, já a mãe começou a me colocar no piano. E quando eu completei uns 8 anos, 9, pedi para estudar um conservatório, bonitinho.
Ela te deu as primeiras orientações?
Ela me deu, sim. Eu logo sentei no piano e tudo, e a mãe, assim, a mãe tocava muito bem. Então começou, aí eu fiz um conservatório. Com um colega do vô, que tinha um conservatório lá na Zona Norte, que também integrava a Orquestra Filarmônica, o Isidoro Laporta. E de lá veio. Depois fiz a extensão na URGS. E ingressei no curso de bacharelado em 84, para piano.
Toda essa primeira formação dentro do repertório da música de concerto, né?
Sempre, é. Eu, na verdade, não gostava de música popular quando era pequena, sabe? As pessoas vinham comentar e tudo, tinha tudo aquele explosion ali, logo entrou a década de 80, Rita Lee, não sei mais o quê, pô, né? Uma história incrível de música popular e Beatles, enfim. E depois, com o tempo, eu fui me domesticando e tal, né? Aí chegamos ali na adolescência, rock and roll e tal, né? Essa por aí eu fui ligando. Mas
Não trazia pro piano isso?
Não trazia. Bom, a gente tá falando de tempos, assim, onde um instrumento de teclado era um piano, né?
Uhum.
Entendeu? E nada mais, né? A gente fazia horrores, né? Para tocar de banda, por exemplo. Até carregar piano carregamos. Mas é isso, assim, era música erudita o tempo todo.
E não houve uma opção, foi algo natural de tão inserido na tua vida pela
música? Muito natural, realmente, assim. Mas não era uma ideia de tocar música, de ser músico profissional.
Mesmo optando pelo curso superior em música?
Sim, eu fiz um curso de jornalismo, tudo. Não cheguei a terminar, eu fiz um pouco na Unicinos e o resto na PUC. Aí sim, aí quando faltava tipo um semestre para terminar o curso de jornalismo, eu viajei para São Paulo, sabe?
E o que te levou a São Paulo?
Eu pleiteei uma vaga porque eu tava fazendo o bacharelado em piano concomitante. E aí eu resolvi dar uma tentada, porque eu sou apaixonado por São Paulo, até hoje sou. E morei lá 6 anos e tudo, e tenho amigos lá, e vou a São Paulo. Daqui a pouco eu vou para lá de novo, talvez. Não sei, assim que terminou o curso. Tô pensando ainda, sabe? Eu sou realmente muito, assim, grato a São Paulo e acho que é uma cidade que recebe muitas pessoas, apesar de todo o caos, né, que está instaurado. Ali na década de 80, final da década de 80, tinha ainda todo um charme, né? Se tocava na noite, né? Eu saía para ver as cantoras. Tava lá a Célia, Leni Andrade, os pianistas. Pianista que tocava com o Cláudio Bertrami lá e os músicos do Hermeto, tudo era uma coisa que se via assim, né? Tocando ali. Então ali eu queria muito e fui transferir a faculdade para lá.
Para
O
qual?
bacharelado para São Judas. Na verdade eu fui estudar com a Maria José Carrasqueira, que era uma pianista que eu tava sempre de olho assim. Que era uma pianista que tava com um curso de masterclass lá. Bacana e tava famosa na época. E eu fui lá para tocar para ela e para entrar no curso. Pra tocar para ela.
Música de concerto, estuda.
Ali eu já toquei um choro para ela, sabe? Nessa época eu já toquei um Ernesto Nazaré e tal. Toquei umas músicas do César, do Nelson Aires. Eu já tinha essa.
Já tinha te
Já
domesticado.
tinha domesticado. É, por um lado assim, já, né? Querendo também. Tocar música brasileira de piano e tinha todo um tinha tudo uma coisa, um apelo, né? Um repertório que se tocava. A gente vinha aqui na reitoria da URGS assistir o Egberto Ismonte sentar no piano e tocar bravamente, e aquilo enchia, sabe? Então a gente tinha essa referência. Eu fui para lá e lá comecei a tocar na noite. Viver, né, de tocar piano. Lá em São Paulo, porque precisei, achei que era, porque eu conseguia tocar em lugares lá que eram, enfim, lá em São Paulo é um mercado vasto, né? Tu pode tocar piano às 7 da noite, tu pode tocar piano às 2 da tarde, né? Pode fazer acontecer. E estudar na faculdade. Mas aí eu descobri que o curso de bacharelado em piano, dentro do meu contexto, dentro do direcionamento que eu estava assumindo, não ia ser uma coisa que fosse realmente, né? Eu precisava de mais tempo para estudar jazz, fui ter aulas com professores e tudo, né? E aquilo começou a me puxar, né? Eu comecei a me envolver com o mercado e tal. E aí eu abandonei o curso de bacharelado. E fui estudar jazz só, e tocar piano, e viver de música, e aí viajei pro exterior. E aí eu fui viver a música
Muito
logo.
bem. Vamos falar mais dessas tuas experiências, mas vamos começar a ouvir um pouco de música agora.
É, acho que a gente.
Começamos por onde?
Olha, eu tava a fim de começar pelo fim, sabe?
Fica à vontade.
É, porque tem a ver com uma coisa que foi culminante, assim. E que resume um pouco isso que a gente falou agora, que é um choro que a Brothers Orquestra, que é uma orquestra que eu participo aqui de Porto Alegre, deu uma canja para Mantiqueira aqui no iMúsica. Nós viemos a tocar só com o solista, que é o Proveta. Então o Proveta nos mandou as partituras e nós tocamos um arranjo do 1-0 do Pixinguinha com a Mantiqueira, no iMúsica. Acho que é uma coisa legal.
Thank you. Nós acabamos de ouvir 1-0 de Pixinguinha com a Brothers Orquestra e a Banda Mantiqueira, gravação ao vivo no Unimúsica 2012, aqui no Salão de Atos da URGS. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe aqui o pianista, tecladista, arranjador, compositor, Luiz Henrique Brochado, Nil.
Nil, você estava falando pra gente que aí você passou a se dedicar mais ao jazz, né? Você trabalhou bastante em harmonia e improvisação com o Luca Eng, do Nouvelle Cousine, né, lá em São Paulo. É. E, a partir de 89, você passa a acompanhar alguns artistas, né, da noite paulistana, não só por lá, mas pelo Brasil, né? Jamelão, Martinha, Valdirene, Carmen Silva. Tu pode falar mais um pouquinho sobre essa tua fase, assim, o que, que rolou?
É, porque aí eu usei o trampolim da universidade lá, mas me joguei no mercado, né? E dentro disso, o que tinha era claro, trabalho de tocar piano de noite, tocar piano em pubs e tal. E artistas, né? Tem muita gente lá em São Paulo para se acompanhar. Ali, naquela época ali, ainda tinha uma inércia, tinha uma reminiscência, assim, de artistas que estavam lá, que fizeram a coisa toda no começo, na televisão e no rádio. Então eu toquei com o Jamelão, toquei com o pessoal da Jovem Guarda, né? Eles fazem muitos shows ainda, porque em 1980, ali, os fãs todos estavam ali, todo mundo ali ainda, né? Tocando no interior de São Paulo e pelo Brasil inteiro. E aí estava entrando também, logo em seguida, né, final da década de 80, estava entrando ali um bafão das músicas sertanejas, né, que depois veio estourar em 92. E ali eu comecei a pegar ainda um pouco disso com os artistas primeiro, que eram os roots, né, que era Carmen Silva. Carmen Silva foi uma artista que eu acompanhei muito, viajei para o exterior, viajei para os Estados Unidos com ela. Todo o leste ali dos Estados Unidos, várias cidades, 13 cidades a gente fez. E ela fazia regularmente isso. Nessa oportunidade a gente fomos com uma banda acompanhando dois artistas, que era Carmen Silva e Roberto Leal, que era um cantor português. Porque a coisa toda também se dava ali na colônia hispano, do leste dos Estados Unidos, né? Tocamos o Réveillon lá de 89 para 90, inclusive. E lá no interior de São Paulo tinha, então, os vários artistas. E São Paulo tem uma circulação muito grande, assim, por exemplo. Tu não está propriamente vinculado aos trabalhos, entende? Os artistas têm o seu cast de pianistas, por exemplo, que acompanham. Então, a Martinha, por exemplo, que é uma cantora lá mineira da época do Jovem Guarda, tinha isso. Então, quando não ia o Nil, ia o Mineirinho, ou então o Moacir fazia e tal. Então tem um revezamento muito grande. Eu tinha uma agenda de músicos e de pianistas que a gente se ligava regularmente para saber o que ia acontecer.
E foi fácil entrar nesse mercado?
Eu saí daqui já meio informado, né? Porque como eu falei para vocês, da paixão por São Paulo e tal, eu ia para São Paulo. Então eu fui. Antes de morar em São Paulo, eu fui várias vezes a São Paulo e fui fazendo agenda e conheci a gente também. Que quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha uma agenda para me comunicar e já tinha coisas para fazer. Então, eu fiquei uma semana parado lá, só, em São Paulo. Eu era guri, eu tinha 22, 23 anos.
E como foi passar desse contexto de turnê pelo Brasil, né, para turnês internacionais, não foi só...
Ah, sim. É. Aí com a Carmen Silva a gente fez essa turnê, né, para os Estados Unidos em 89. E eu tinha deixado mais ou menos armado uma coisa, porque também teve vão acontecendo as coisas, vou me lembrando aqui. Eu tinha uma casa de shows lá na Zona Sul de São Paulo que nós tínhamos a opção, nós éramos a banda que fazia a abertura da noite, tinha shows. Então vinham os artistas do Rio e de São Paulo, sei lá, a Vanusa cantou lá, o Calbi Peixoto, o Paulinho da Viola. Então nós tínhamos a opção de ser a banda que acompanhava os artistas nessa casa noturna. E quando eles faziam a temporada, eles vinham pro show e nós acompanhávamos eles. Então nessa brincadeira começou a se armar ali uma turma. Esse grupo aí foi o grupo que depois da turnê dos Estados Unidos eu fui me encontrar com eles no Oriente Médio. Se mudaram para lá. Aí tem uma história aí, né? Porque 89 foi um ano importante no mundo.
Uhum.
Porque teve a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim. Bom, aqui no Brasil estava acontecendo, né, a eleição. Então tinha todo um tumulto, né? Depois teve uma guerra logo em seguida, né? Em 90 teve a guerra e tudo. E o Giba, que era o contrabaixista desse grupo que se formou ali nessa casa, ele é de origem judaica, da diáspora, e o governo de Israel abriu as portas. Assim que o Muro de Berlim foi derrubado, o governo de Israel abriu as portas para o mundo inteiro, para receber as pessoas e tal, e pagar, dar um subsídio, emprestar dinheiro, para que o país fosse habitado. Eram 4 milhões de habitantes na época e tal, e tinha toda aquela preocupação no território, que até hoje tem. Então o Giba foi para lá, nós íamos começar um trabalho, ele conseguiu um trabalho para nós de verão lá, e aí nós íamos depois sair para fazer uma turnê pela Europa com esse grupo aí. E eu fui. Eu peguei o dinheiro da viagem dos Estados Unidos e comprei uma passagem. E fiquei lá até... Enfim, acabamos ficando só em Israel. Até a guerra.
Como foi, né? Tá nesse momento. Primeiro, como é que é o público lá, né? Pra música brasileira.
Olha, eu senti uma coisa. Eles conhecem música brasileira.
Eles conhecem. Parece que o Yamandu vai tocar lá nas próximas semanas.
Conhecem muito e não sei se é por causa do clima, né? Existe uma afinidade. Também, a gente estava num período privilegiado, porque no verão vem gente do mundo inteiro lá. Então, o lugar tava lotado. Pô, eu tive uma surpresa, né? Tu vê a minha ignorância, né? Em relação ao Oriente Médio, tudo. Cheguei lá, achei que fosse achar alguma coisa bem mais agreste do que era. E Tel Aviv é uma cidade que, pô, funciona, né? É um lugar totalmente cosmopolita e bem estruturado. Nós tocávamos na praia, né? O dinheiro, pô, em termos de Brasil, o que era o dólar naquela época? Ah, nem vou chutar. Mas era uma coisa horrível de viver no Brasil em 1990. Era simplesmente impossível. Tava todo mundo indo embora, né? Eu não queria voltar para o Brasil, porque a gente tinha todo tipo de especulação. O dólar acho que valia uns 30 pilos. Olha, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, mas...
É o que ficou no imaginário.
Olha, era casca grossa.
É, só foi ter alguma mudança nos anos 90, né?
Foi.
Com a política...
Foi.
Da mudar a moeda e tudo.
É. Nem vamos... É aquela coisa, né? Ali, em 94, quando mudou a moeda, o Brasil... Eu sempre senti... Sei isso, né? Na pele, que o Brasil mudou.
Mudou.
A vida ficou.
É verdade.
Sabe? Pode falar o que quiser, da política anterior, pô, vai, nem vou entrar nesse mérito. Mas realmente, na prática, entendeu?
Muito difícil os anos 80, né?
É, ficou bom depois. Ficou bom depois. Né?
Não, e a tensão? E a tensão do.
A tensão
do
lá.
Da...
Olha. Dependendo do lugar onde tu vai. Essa que foi a coisa. Nós vivemos muito bem lá. A gente vivia na praia, a gente tocava, o público era todo turista, não acontecia nada de maior, mais contundente.
Quanto tempo lá, Nil?
Eu fiquei de... Cheguei em março lá e fui embora no final de setembro. Cheguei aqui no Brasil em outubro. Mas, claro, teve alguns episódios, né? Assim, que são diferentes. O robozinho aquele procurando bomba, teve. Tava andando na rua, vi. Não tem assalto. Sabe? Não tem nenhum tipo de assalto. Porque eu voltava para casa 4 horas da manhã. E eu saía. E eu vivi muito lá. De noite com a galera. Porque tem muitos argentinos, brasileiros, americanos. Todo mundo se encontra. Tava, é um bolo. Mas em Jerusalém tem problemas. Em Jerusalém tinha problemas. Tinha problemas em zonas. Tinha coisas mais fortes, assim, assassinatos e tudo. As pessoas se matam, né? Eles não se gostam, né? E é uma coisa completamente cultural, DNA, assim. A gente tinha discussões em casa e tudo sobre isso, né? Falando a respeito do que era pra nós, assim, né? Vermos, né? E tava lá a família do Giba, a mãe do Giba. E eles são bem resolvidos, assim, sobre o aspecto do... Não, sabe? Não tem discussão. Então, quando começou o conflito no Kuwait, eu imediatamente arrumei um outro emprego já, para comprar uma passagem para vir embora. E fiz isso, fui trabalhar numa cozinha lá, então. E aí, fiz a mala.
Brasil,
de dentro.
Vamos lá, vamos escutar a música?
Vamos. Acho que a gente podia escutar Embalado sobre o Brasil. É uma música que foi gravada, uma composição minha e do Luiz Mauro Viana, que fez parte de um disco de uma cantora carioca, Daniela Procópio. E ela gravou essa música em parceria com o Carlinhos Brown. Isso aí foi uma grande honra para nós. A coisa foi acontecendo de uma tal maneira, essa música chegou lá no Rio de Janeiro pelo Juliano Barreto. E juntamente com o Totonho, o Villeroy e tudo, eles conseguiram reunir um grande elenco, a banda do Milton Nascimento. Quem fez o arranjo foi o Omir Deodato. O Carlinhos Brown gravou com a Daniela Procópio essa música. Foi um momento bacana. É a Quase Lenda, uma opereta tupiniquim, o nome da música.
Mar, outras índias e ribeirões. Terra à vista, vigia do meio do mato, os olhos do gato, plateia da invasão.
Abaigá, fera voraz, cachimbo da paz, arueira, ararazu. Uma eterna manhã, queira branco deixar índio viver. Os tambores da taba de Tupã. Natureza é sossego, é piatã.
Meu corte é o hospedeiro, preciso primeiro dar graças a Deus e notícias para o meu rei. Mil caravelas virão ou até de avião, pelo ar, pelo chão, minha cruz será tua lei.
Aparece Jurupari, jogou sete pragas no povo tupinambá. Viu na palma da futuro presente a repassar, é queimada largando o bororé. O veneno sangrando é chaminé.
Não sendo Lisboa, que seja quem não gostar. De norte a sul demarquei este solo e mandei pôr a mão do feitor na favela e no congá.
Sucuri, flecha de pau e pena não vão destruir todo o seu poder. Pindorama, perdão, Anhanguera, Pirina, Escarpitão, traz o rei a soberba no olhar. Coração traçoeiro de amar.
Nessa praia onde canto sabiá, onde vivo sozinho foi tanta
liberdade, não tarda por voltar.
Brasil.
Pela constelação, terra em transição.
Acabamos de ouvir Quase Lenda, uma opereta tupiniquim, composição de Luiz Mauro Viana e Nil. A gravação é com Daniela Procópio e Carlinhos Brown. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista e compositor Luiz Henrique Brochado. Nil, a gente estava falando do teu período no Oriente Médio, mas já então apontando para o teu retorno, quando tu volta, tu vem para Porto Alegre. O que te trouxe de volta ao berço?
Exatamente.
E como é que foi retomar, né, a vida na música aqui em Porto Alegre?
Sim, nesse ínterim eu perdi o endereço lá em São Paulo e vim também buscar um fôlego aqui em Porto Alegre.
Buscar o conforto.
Era por pouco tempo, na verdade, sabe? Então não estava convencido, assim, de não continuar morando lá em São Paulo, que estava funcionando. No fim, acabei me estabelecendo aqui, comecei a tocar e montei banda, né?
E aí tu montaste já a banda que veio ganhar o Açoriano.
É, daí eu me juntei com velhos amigos e tal, e começamos a fazer um plano para composições próprias. De música pop, para acontecer, né? Era uma coisa assim que a gente queria, sabe? Cansei de ser difícil, sabe? Cansei de fazer doce, agora eu vou... Aí montamos uma banda chamada Venerável Lama, tá? Que tinha toda uma abordagem a respeito da Lama ao Lama, que era, né, o tipo de vida que a gente vivia, né? Pseudo-lama. Tentando atingir um lugar mais alto, o lugar do lama, né? Da lama ao lama. Então, as composições assim, foram coletivas, minhas, do Alex Alane e do Fausto Bistronsky, Fausto Prado. E criamos ali um núcleo de composição, fizemos um disco que no fim acabou sendo premiado pelos Açorianos. Né? A gente sentou para trabalhar. Ficou bom realmente, sabe? As composições não foram tão pop assim, né? Como a gente...
Não conseguiram.
Não conseguimos. Isso é aquela história do...
Não conseguiram ser fácil.
É, a história do homem célebre, sabe? Aquele cara do cavaquinho que queria compor e só compunha polcas. Mas ficaram boas as polcas e a gente conseguiu... A gente foi indicado como melhor espetáculo também e disco, tal, acabamos ganhando. E seguiu, fizemos dois discos com esse grupo aí. Esse é um grupo de amigos, né? Volta e meia a gente ainda faz algumas coisas de festival e um toca pro outro e tal. Agora cada um tem o seu direcionamento. O Alex agora ganhou todos os prêmios, Soriano, né? Com o disco dele, Redondas, né? Que ficou espetacular. O Fausto é uma figurinha ali, tá? Mas foi uma época legal aqui em Porto Alegre, apesar de eu sempre ficar assim, doído, né, com o negócio do meu endereço lá em São Paulo. Né? E aqui em Porto Alegre comecei a acompanhar os artistas, uhum, vários, e fazer propaganda.
Uhum.
Né? Porque Porto Alegre nunca é uma tarefa muito fácil, né? Sabe? Porto Alegre nunca é uma tarefa muito fácil, assim. De se levantar dinheiro tocando piano, sabe? É muita coisa e daqui a pouco tu monta um trabalho e aí tu toca naquele lugar, no outro e no outro, e daí toca naquele lugar de novo, no outro e no outro, e acabou, sabe? Então...
E quem foram os artistas que tu acompanhaste logo depois desse ano?
Aí eu pratico quase todos.
Quase todos.
É, quase todos, é. Mas eu trabalhei bastante tempo com o Bebeto, com o Will Wanger, com a Flora, com a Ângela Jobim, que nos deixou ano passado, uma amigona minha que está lá já na outra casa. A gente trabalhou bastante durante 5 anos, fizemos muitas coisas, fizemos 2 discos. E daí foi, a partir de um certo momento eu dei uma cancelada no... também nessa coisa, e fiquei mais no estúdio, mais trabalhando como produtor e arranjando e fazendo jingles, né? Eu, na verdade, eu sei que eu não gosto de jingles, sabe? eu faço, né? Hoje faço menos e tudo. Acho que é uma coisa que está também mudando um pouco. Mas foi bacana porque aí tem uma experiência com a tecnologia e com o fato de fazer um treinamentozinho de arranjo, sabe? De ter propostas. Né?
Os anos 90 foi muito isso, né? Entrada de tecnologia.
Tecnologia, é. E não tem como, né? É muito forte.
Uhum.
E aí tu começa a trabalhar com um estúdio onde tu resolve tudo, né? Onde tu é um homem banda.
Uhum.
Isso aí te dá uma experiência também. Me deu muita experiência para fazer disco depois, porque daí tu pega todo o pique, né? Da coisa do estúdio e dos periféricos, dos softwares, dos instrumentos, né? Manipulação de bateria, baixo, tocar tudo, fazer tudo, montar, estruturar uma música. Como tem que ser, como fica bom. Informação, né? Quando tu tá fazendo propaganda, tu tá ouvindo de tudo. Tá precisando saber o que tá acontecendo agora e que é bom e que funciona. Né? E que as pessoas estão querendo ouvir também, estão querendo consumir, né?
Bom, vamos passar pro ano 2000, né? Aí tem a Sorianos de novo, mas também tem uma nova excursão para o Japão, tem o Prêmio Teen. Fala um pouquinho sobre essa fase aí de viajar de novo, receber um prêmio nacional. Como é que foi isso aí?
Daí o ano 2000 agora, aí já é um processo assim que eu sou muito grato assim, de ter. Porque Eu tenho o ano 2000 como uma retomada, sabe? Porque tem a crise dos anos 90. No ano 90, eu acho que teve um plano silencioso para acabar com a música, sabe? Isso que eu acho. Sabe? Os anos 90 teve um plano silencioso para acabar com a música, no sentido de que quem ditava as coisas todas eram ditadas de cima para baixo. Então, isso aí acabou com a produção. Com a criação, propriamente dita. E tudo que se ouvia no rádio não era representativo do que um cara que estava estudando música e queria crescer no negócio, sabe? Queria ouvir. Então, eu acho que no ano 2000 eu comecei a me reciclar e também acho que a gente foi, todos nós fomos favorecidos pela internet. Sabe? E já assim, gostando mesmo da coisa, no sentido de que foi uma ceifada assim, nessa turma toda, que eram os produtores, né? Que faziam contratos ótimos com o artista, onde o artista ganhava 0, alguma coisa, e ele vendia o disco lá na praça a R$50. Entendeu? Então tava chuchu beleza. O cara que estava ali no meio do negócio, de atravessador, estava esgotando, né? Estava acabando com o negócio. E com a internet, eles ficaram de fora do processo. Aí nós entramos. Quem produz a música e quem quer consumir a música. Né? Isso aconteceu. E aí veio o disco para a Paticum. Splatfum, Brasimbolá. Foi uma criação minha com o Luiz Mauro. E a gente começou a conversar e dizer, vamos fazer o que vier. Chega de tentar empacotar, agora nós vamos fazer reggae, agora nós vamos fazer rock, agora nós vamos fazer... Porque é isso aqui que tá dando. Tinha esse papo, sabe? Um papo horroroso, sabe? Vamos montar uma banda agora de sei lá o quê, sabe? De sertanejo, pronto. Sabe? Vou montar uma banda de sertanejo, porque agora sertanejo é o quê? Então lá em São Paulo tinha duplas e duplas, agora sendo produzido até agora. Então vamos fazer uma música assim à vontade. Essa música tá com 1 minuto e meio, mas ela tá boa com 1 minuto e meio. Sabe? Essa música aqui tá com uma cara de sei lá o quê. Pois é, né? Então, e o trabalho ficou bom e a gente recebeu uma indicação para os Sorianos, que eu acho que a gente deveria ter ganhado. Sabe? Mas não ganhamos. Mas o disco foi... Vou deixar aí um para vocês aí de presente.
Yeah.
E foi legal, porque daí teve toda uma parceria, reunimos assim, os artistas daqui de Porto Alegre que a gente queria trabalhar. Veio o André Cavalheiro, veio o Nico Bueno e o Mano Gomes, que eu estava tocando com eles no Delicatesse. depois é um outro trabalho também que eu falo. E foi legal o ano 2000, sabe? O ano 2000, pá, o ano 2000 começou a acontecer tudo. Eu levantei, sabe? Que eu tava bem, bem fraquinho.
E aí vamos ouvir mais música.
Vamos ouvir mais uma música. Eu já queimei essa do Carlinhos Brown, que era do... Acho que a gente pode colocar... Pois é. A Brothers tocando uma música do... A Brothers Orquestra, que é o trabalho que eu estou fazendo atualmente, todas as segundas-feiras do Insano, a partir das 9h30. Que é o tocando uma peça do nosso compositor e violinista, o Daniel Wolff, professor da UFRGS, Night's Wind, com a Brothers Orquestra.
Nós acabamos de ouvir Night Wind, composição de Daniel Wolff, com a Brothers Orquestra. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje conversa com o pianista e compositor Luiz Henrique Brochado, o Nil. Nil, queremos saber mais assim, do teu retorno à universidade, né? Sim. Agora tu está aluno do curso de composição aqui da UFRGS.
Sim.
Como é que foi isso?
Voltamos à escola, né? Porque acho que depois de toda essa trajetória aí, nada mais justo do que tentar colocar uma parte científica. Eu estou no curso certo agora, estou fazendo curso de composição com o professor Antônio Carlos Borges Cunha, que é meu parceiro e meu ídolo. E a música como um todo, né? Agregando, tentando direcionar para essa coisa que eu estou trabalhando agora, que são os arranjos, que são as produções, né? E sempre a criação, né? Como foco. E eu estou gostando muito do curso da UFRGS, sabe? Eu tô com os colegas, eu estou trocando com gente que está chegando, estou bem surpreso positivamente, assim, com a gurizada, sabe? Isso é muito bom, né? Porque o bombardeio de informações opostas que eu vejo, assim, é muito forte. Eu acho que, a gurizada está reagindo bem, sabe? Eu tô bem feliz, assim, rumo a um mestrado aí. Tenho que conversar com o professor. Se ele me deixa fazer. Então, já falta um ano, né, para mim terminar a graduação.
Seguir estudando, então.
Seguir estudando, tentando dar um upgrade, né, juntando com a experiência que eu tive nesse tempo todo. E sempre, né, agora com essa oportunidade, eu acho que está sendo proporcionada aí pela Revolução Mundial, né? A Revolução Cultural, que eu acho que é uma tônica, assim, as pessoas terem condições de se expressar livremente. Então, vamos a isso.
Desbravando o mercado porto-alegrense.
É, exatamente. É, sim, com vistas a tudo, né?
Com vistas ao mundo.
É, eu ainda estou de olho em São Paulo, hein? Guarde.
Mas agora as distâncias são mais curtas.
O mundo está muito pequeno.
Né? É.
O mundo está muito pequeno. Tu vai qualquer
janelas lugar. Abertas.
Tu vai chegar em qualquer lugar aí, daqui a pouco vai te surpreender que o cara conhece. Hoje a gente toca no interior aí e vê, sabe? E vai pelo Brasil e tá todo mundo sabendo de todo mundo. É, o mundo é pequeno. O mundo é... Realmente a aldeia global, aquela, sendo bem jargão, assim. Mas se tornou realidade, né?
Muito bem, Nil. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente queria ainda ouvir um pouquinho, né, do teu trabalho agora como aluno da composição. Mas já agradeço muito a tua presença aqui no programa.
Eu agradeço. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado.
Obrigada.
Foi um prazer enorme.
Muito legal.
Muito obrigada. Então a gente termina escutando.
Peça número 3 eu trouxe para piano, solo, né? Uma peça curta. Compus, assim, que tem um viés de choro.
E antes de terminar, a gente também convida os ouvintes, né, a acompanhar o que vai ter nos próximos domingos, às 11 horas, no Música em Pessoa, pela página no Facebook, que é www.facebook.com/programamusicaempessoa, e também no blog vocês podem ouvir as entrevistas que já fizemos em programamusicaempessoa.blogspot.com.br.
Com o tempo a gente decora.
Um bom dia e vamos lá.